tá? Isso é um direito seu. Então vamos ouvir um áudio aqui explicando direitinho sobre a lei e sobre todo o contexto dessa questão da manutenção do veículo nas vias.
Parágrafo 1º do artigo 270 do CTB diz que quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado imediatamente. Nós estamos em uma operação de trânsito, de fiscalização, e nós estamos vendo aqui alguns condutores sanando pendências das suas motocicletas aqui no local da operação, da fiscalização. Nós estamos vendo pessoas aqui trocando pneu, trocando lâmpada e tudo mais. E assim que eles sanarem essas pendências, se a operação ainda não estiver acabada, os veículos serão liberados juntamente com os condutores e eles seguirão agora para as suas atividades do dia. Lembrando que isso é um direito garantido por lei e se você gostou desse conteúdo, segue a gente para ficar por dentro de mais dicas sobre o trânsito.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Então, vocês ouviram aí? Você tem o direito de arrumar o seu veículo quando você estiver parado numa blitz. É lei, é um direito seu, tá? Então, não é nenhum favor, não. É um direito seu. Você pode muito bem, quando parar na blitz, se o policial ou agente ali do trânsito questionar, você tem o direito. Lembrando que esse tempo que você tem é enquanto durar a blitz. Então, se a blitz vai... O tempo que durar a blitz é o tempo que você tem para fazer a correção ali do problema que seu veículo tem. E se for um problema que possa ser resolvido, tá? Então, se for algo que não tiver jeito, que vai ter que demorar muito, então, infelizmente, seu veículo vai ser rebocado, tá? Mas se for algo como uma lâmpada ali, um pneu, que você... Hoje a gente já tem uma turma aí que trabalha 24 horas. Vou até trazer o contato dessa turma aqui para estar colocando no ar, porque é importante, tá? Na blitz ali, às vezes na blitz as pessoas já estão oferecendo serviço de motorista para poder passar na blitz. Não é o correto, mas está acontecendo. Mas você também tem profissionais ali como borracheiro, eletricista, mecânico, que nas blitz está indo ali para dar manutenção, pelo menos para a galera de moto, tá? Para a turma de carro, eu ainda não vi. Vou até procurar saber se já tem alguém, que é para poder a gente dar essa força aqui na divulgação também. Pois é, rapaziada, nosso programa tá chegando ao final. Lembrando que se for andar de moto, usa um tênis, usa uma bota, usa um sapato fechado. Não vai de chinelo, nem vai descalço, porque isso tem feito muita gente perder a sola do pé, tá? Então vamos ter cuidado, tá bom, rapaziada? Eu trago toda semana as informações aqui no programa para que vocês possam, às vezes, cobrando muito essa coisa da responsabilidade, porque são nossas vidas, né? A gente está no trânsito, principalmente para quem está de moto, para quem está de carro também é perigoso, tá? Então, vamos ter cuidado, vamos dirigir com atenção, só chega cedo quem sai cedo, tá ok, rapaziada? Muito obrigado aí pela companhia. E até semana que vem. Semana que vem estaremos aqui com uma turma de grupo de motociclistas. A gente trouxe um rapaziada aqui que atende ali a turma, que são os ratos na pista, um abraço para eles, que atende ali aos motoristas de aplicativo, tá? Mas atende a todos, carro, moto, caminhão ali, quem, né, presta serviço ali, e eles têm os pontos de apoio. E vou até estar divulgando aqui semana que vem. Mas existem também os grupos para os motociclistas de aplicativo. E aí eles vão estar aqui semana que vem participando com a gente. Teremos também aqui uma turma para falar sobre a instalação do seu carregador veicular na sua própria residência. Então semana que vem eles vão estar aqui explicando se dá para fazer, se não dá, o custo disso, se vale a pena ou não. Então semana que vem fique esperto, porque teremos aqui dois convidados bacana falando justamente sobre esses assuntos que são muito importantes. Então você que é motociclista de aplicativo, fique esperto que além dos ratos na pista, existem outros grupos voltados exclusivamente para motociclistas que trabalham com entrega de aplicativo, e é uma turma ali que está ali para dar um apoio. E é importante, isso é muito importante, tá bom? E vamos falar também sobre a instalação do seu carregador veicular, né? Você que tem seu carro elétrico, seu carro híbrido. Então, semana que vem a turma estará aqui para falar sobre esse assunto. Valeu, galera? Muito obrigado, um beijo no coração e até semana que vem.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Acompanhe agora. Hora da notícia. Hora da notícia. Armando Neto. Armando Neto.
Muito bom dia, estamos aqui ao vivo na Rádio Cardeal FM, com mais uma edição do programa Hora da Notícia. São 10 horas, Um minuto nesta manhã de sábado, dia 6 de junho de 2026. Primeiro programa do mês de junho aqui do Hora da Notícia. Informar a todos vocês aqui, ouvintes do nosso programa, também da Cardeal. O apresentador Daniel Mota, hoje não pôde estar presente aqui na nossa bancada, mas certamente está nos acompanhando em mais uma transmissão que é ao vivo aqui através da nossa rádio e também no canal do YouTube. Você que está já conectado com a gente, pode deixar sua mensagem, deixar seu like também em nossa transmissão para poder participar junto conosco. Ao meu lado teria a presença aqui do Matheus da Massa e, claro, sempre presente aqui nos programas do Hora da Notícia, João Daniel, jovem estudante de Direito, que sempre é colaborativo aqui com o nosso programa. Muito bom dia, João.
Muito bom dia, Amando. Muito bom dia, Marquinhos. E muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Cardeal FM.
Muito bem. Hoje, dia 6 de junho, é uma data que se... É uma data, né? Dia da Língua Russa, Dia Mundial do Transplantado, Dia de São Norberto também, Dia Nacional do Teste do Pezinho. Importante lembrar dessa ação nacional que acontece aqui no nosso país. E também Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Para além de tudo isso, no programa de hoje iremos destacar também a celebração do Corpus Christi, feriado que aconteceu na última quinta-feira, né? Alguns detalhes aqui, a gente vai falar um pouco sobre esse tema também. Claro, as manchetes, principais notícias do Brasil e do mundo para que você possa se atualizar nesta manhã aqui do programa Hora da Notícia. Mas antes, nós iremos manter o nosso compromisso ouvindo a mensagem de reflexão com João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Mais cruciante que afligiu o coração de Jesus no correr de toda a sua vida não foi a previsão dos tormentos e ultrajes que o esperavam, mas sim a previsão da ingratidão dos homens e dos ultrajes que lhe haviam de fazer no sacramento de seu amor, na Santíssima Eucaristia. É impossível considerar a grandeza da aflição do coração de Jesus nesta terra pelo amor dos homens e não nos compadecermos dele. Jesus Cristo mesmo nos faz saber que seu coração chegou a tal auge de tristeza, que esta só fora suficiente para lhe tirar a vida e fazê-lo morrer de pura dor, se o poder divino não tivesse, por um milagre, impedido a morte. A dor mais cruciante, que tanto afligiu seu coração, não foi a previsão dos tormentos e opróbios que os homens lhe preparavam, mas sim a previsão da ingratidão deles para com seu amor imenso. Não será tudo isso bastante para nos mover a amar um coração que tanto nos amou? Não terá, porventura, Jesus Cristo feito o bastante para merecer o nosso amor? Deixaremos, ingratos, Jesus Cristo abandonado sobre o altar como fazem a maior parte dos homens? Digamos então com Santo Afonso: ó meu adorável e amado Jesus, eis aqui, a vossos pés, aquele que tanto contristou o vosso amabilíssimo coração. Como pude amargurar tanto esse coração, que tamanho amor me tem, e não poupou nada para se fazer amar de mim? Tenha um bom dia. Eu sou o João Daniel.
Armando Neto. Armando Neto.
10 horas 6 minutos. Acabamos de ouvir aqui a mensagem de reflexão com o João Daniel, sempre nos trazendo uma belíssima mensagem para iniciarmos o nosso dia. Desta vez, esse sábado, onde está chovendo muito aqui na nossa capital, pedimos a atenção as pessoas que estão no trânsito, realmente ter todo o cuidado possível, manter a distância do outro veículo para poder não se envolver em qualquer tipo de acidente. A previsão do tempo do dia de hoje realmente está carregado, uma previsão aí realmente que vai ter chuva aí no período desta manhã, de 34,9 milímetros, essa estimativa de chuva para a data de hoje, nesse sábado, e manter a atenção, né, João Daniel? Muito importante. É, inclusive, hoje pela manhã, um imóvel de 2 pavimentos acabou desabando em Pirajá e deixando uma criança ferida. E tá realmente, foi isso, aconteceu por volta das 3 horas dessa madrugada no bairro de Pirajá. 8 pessoas estavam em residência no momento do colapso, 5 no térreo e 3 no andar superior, um casal e um bebê recém-nascido que havia recebido alta hospitalar na sexta-feira, e uma criança que dormia, né, em uma casa vizinha foi atingida por parte dos escombros e encaminhada para um atendimento médico com escoriações leves, e algo que não houve um registro de mortes, né? Então, está aqui trazendo essas informações e alertar também para que as pessoas que se encontram em situação de risco em um período de chuva como esse, buscar os órgãos públicos, a Codesal, para poder se prevenir de qualquer imprevisto.
Com certeza, Amando. Nós sabemos que a nossa cidade tem muitas áreas sensíveis, né, com relação aos impactos do clima, do tempo, como, por exemplo, várias áreas de encosta, né, que são passíveis ali de deslizamento. Então, é realmente uma cidade muito complicada sempre quando chove, né? Tem aquela brincadeira, né, que Salvador é uma cidade de açúcar, né? Sempre quando chove, certamente acontece algum problema, né, seja no trânsito ou mesmo em situações muito trágicas, como é o caso do desabamento que ocorreu esta manhã, né? E vamos torcer que todos os habitantes ali do imóvel sejam resgatados aí, né? Recebam todos os cuidados e se recuperem, não só em saúde, mas também materialmente.
Com certeza. Aqui o programa Hora da Notícia é um programa que envolve diversos temas e nós estamos aqui com esse compromisso de sempre estar aqui trazendo as atualizações. Geralmente nós iniciamos com as manchetes que estão dando nos jornais, que estão nos principais sites aqui da nossa capital, mas hoje de uma maneira um tanto quanto diferente, nós aqui estamos já dando início a alguns assuntos como esse, né, que desse desabamento que acabou acontecendo na madrugada deste sábado, mas para além disso é importante só deixar claro para os nossos ouvintes que nós iremos os atualizarmos aos poucos, né, de maneira que gradativa, sempre colocando uma nova pauta em discussão e colocando também você da possibilidade de estar participando junto conosco, deixando sua opinião através aí do nosso chat do canal do YouTube. Se quiser ligar para a rádio também, fique à vontade para poder ter essa participação ativa aqui com o programa Hora da Notícia, fazer sua denúncia, fazer a sua reclamação. Fique muito à vontade aqui com o contato da Rádio Cardeal FM. Mas antes, Daniel, de poder tratarmos sobre esses assuntos atuais, né, do que envolve no nosso país e também o mundo, falar sobre essa última data religiosa que aconteceu agora no dia 4 de junho, a data de Corpus Christi, uma comemoração que é celebrada sempre numa quinta-feira, acaba sendo um ponto facultativo, né, mas aqui acabou sendo feriado. Muitas empresas adotaram aquela famosa condição de enforcar o próximo dia, né, e acabar gerando um feriadão, né? E falar um pouco sobre esse dia, né, o que significa a comemoração do Corpus Christi, que é uma solenidade do corpo e sangue de Cristo que começou por muito tempo atrás, João Daniel. Saber que você tem amplo conhecimento sobre assuntos religiosos e, por favor, compartilhe conosco essas informações especiais que envolvem a celebração de Corpus Christi.
É isso, né? O Corpus Christi, né, é a expressão latina, né, corpo de Cristo, né, literalmente Corpus Christi, é uma festa do calendário litúrgico, né, da Igreja, que foi instituída lá pelo século XIII, né, então realmente muito tempo, né, se considerarmos aqui o século XXI, mas foi instituída ali pelo Papa Urbano IV, né, para celebrar um dos mistérios centrais ali da fé católica, que é a presença real de Jesus Cristo ali na Eucaristia, né, que os católicos acreditam que ali na missa, né, quando o sacerdote faz ali o momento da consagração, repete as mesmas palavras de Jesus Cristo na última ceia, o pão e o vinho se tornam ali realmente corpo e sangue de Cristo, né, em presença real, não somente simbólica. E esse mistério de fé para os católicos é celebrado ali no dia de Corpus Christi. E a história da instituição dessa festa remonta ali às visões que uma santa, né, religiosa tinha ali na Europa, na Bélgica, em Liege. Ela tinha certas visões ali durante 20 anos de sua vida, né, com uma lua cheia, né, que tinha uma mancha escura, né? Ela trabalhou essa visão e a interpretação que foi dada é que a lua era uma imagem da igreja, né? Porque reflete a luz de Cristo, não tem luz própria, assim como a lua reflete a luz do sol. E essa mancha seria algo que faltava, né? E foi compreendido ali que faltava algo no calendário litúrgico, né? Uma festa específica. E ela, conversando com o bispo, né, fez ali na diocese local, o bispo instituiu essa festa dos Corpus Christi, né, ali naquele limite ali local, na Europa. E dentro dessa diocese havia um padre, né, que futuramente se tornaria o Papa Urbano IV, né, e ele já, enquanto Papa, presenciou um milagre eucarístico, né, ali também na Europa, né, na região da Itália. Um padre que tinha uma fraqueza na fé, né? Ele tinha uma certa hesitação em acreditar na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, e acaba que, enquanto ele celebrava uma missa, né, pedindo para que sua fé aumentasse, ocorreu ali um milagre, né? Ali no momento da hóstia, enquanto era consagrada, ela começou a verter sangue, né? E acabou inundando, encharcando ali os panos de sangue, e ele saiu em procissão a partir desse milagre, né? E quando foi divulgado esse milagre, o Papa Urbano IV instituiu essa festa em homenagem ali ao sacramento da Eucaristia. Então, essa é mais ou menos a história, né, que perdura até os dias de hoje, não só com a missa solene, né, que é um dia de preceito, que todos devem ir, mas também com aquela procissão, né, que toma as ruas dos bairros aqui. Aqui em Salvador nós tivemos, inclusive, a procissão que sai da catedral, né?
Sim.
Mas também algumas paróquias fazem também suas procissões ali particulares.
Muito bom. E quando você fala dessa história da hóstia, né? É a hóstia branca que se tornou carne viva, né? Isso, por isso, isso que acaba tendo esse sangramento e toda essa conexão que acaba justificando, né, todo esse rito que acaba dando a celebração para o dia de Corpus Christi.
Isso foi um sinal visível ali, né, que acontece nos milagres eucarísticos, para confirmar ali a presença real de Jesus Cristo ali naqueles que antes eram pães ázimos, né, e se tornam agora o corpo e sangue de Cristo realmente presente. Então, realmente um assunto muito importante, é muito caro ali a fé católica, e por isso que tem toda essa relevância a festa de Corpus Christi, né? Tem toda aquela tradição dos tapetes, né?
Que é influência, se eu não me engano, de quando o Papa Urbano IV, ele pediu para que objetos fossem levados para uma cidade, Oviedo, né? Acho que é exatamente isso mesmo. Isso, Oviedo, né? Ele pediu para que objetos fossem levados para lá. Então, acredito eu que essas celebrações que são realizadas no mundo inteiro é influenciada justamente por conta desse fato, né, João?
Sim, isso, né? Como a igreja está presente no mundo inteiro, né, ela sempre convida todos os fiéis em todas as partes a comemorarem esse fato relevante da fé. Por isso que eles têm uma certa festividade especial, né? Todos esses tapetes que não são feitos em outros momentos do ano, né, são particularmente deixados aí para esse momento festivo.
Muito bom. E para a atualidade aqui, para a vida do João Daniel, como foi o feriadão? Debaixo de muita chuva, né? Claro, infelizmente não deu para poder aproveitar, imagino eu, mas minimamente dá para descansar, né, João?
É isso, né?
Tá na rotina pesada aí de estudos.
O dia da quinta-feira, né, eu fui pra missa lá, teve a procissão, e a sexta-feira foi um tanto normal, né? Foi um pouco mais, menos intensa a rotina, mas sim, dá pra descansar um pouco, sim. Mas agora estamos aqui no programa Hora da Notícia, né, com o comprometimento de passar todas as informações aqui para os nossos ouvintes. Então, tudo certo.
Com certeza, é isso, né? O feriado já foi, né? Já foi, foi quinta-feira, agora aqui, hora da notícia, é o momento de manter aqui o nosso compromisso com os nossos ouvintes, sempre colocando, né, esses pontos importantes, iniciando aqui com a mensagem de reflexão de João Daniel, agora destrinchando, né, um pouco alguns detalhes com relação à celebração do dia de Corpus Christi, que é sim celebrada no Brasil por muitas procissões. Eu ontem, por exemplo, pude presenciar procissões sendo feitas nas ruas, onde as pessoas ali estão testemunhando, né, a adoração a Cristo. Isso é muito belíssimo de poder presenciar aqui em corpo presente. E já, né, a gente estava falando aqui de feriado, etc. e tal, daqui a pouco, daqui a algumas horas, irá ter uma grande decisão no futebol aqui do nosso Nordeste, final da Copa do Nordeste, entre Vitória e Fortaleza, um tema para quem te discuta daqui adiante durante o nosso programa, com a presença aqui do Matheus da Massa, um grande narrador que despontou aqui no nosso estado e também no nosso Brasil. Mas agora tratar de outros assuntos aqui, João Daniel, e falar especificamente de política, e que já está iniciando ali uma corrida, né, eleitoral no que diz respeito a Lula, o atual presidente da República, e também de Flávio Bolsonaro. E as intenções de voto nesse primeiro turno já aponta 42,1% contra, né, e 33,6% de Flávio Bolsonaro, uma pesquisa da Vox, que está realmente mostrando aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança dessas intenções de voto nesse primeiro turno, né, nessas eleições presidenciais de 2026. A gente não pode se esquecer de que haverá eleições nesse ano, não vai ser só Copa do Mundo, que é o grande assunto que está sendo pautado nesse exato momento, mas a corrida eleitoral não para, ela está aí, João. Como você observa já esse prepúcio, vamos dizer assim, dessas possibilidades de Flávio Bolsonaro e Lula estar nesse duelo político?
É isso, né? Imagino que tenda a ser uma eleição muito disputada, né? Como foi em 2022, né? As pesquisas, eu acho que quanto mais forem se aproximando ali da época das eleições, vai mostrar ali uma paridade muito grande, né? Acho que se, claro, né? Se não ocorrer algo muito diferente, né, até lá, como nós vimos, por exemplo, acredito que as pesquisas demonstraram uma grande oscilação com relação ao desempenho do Flávio Bolsonaro com as notícias quando foram veiculadas a respeito ali de suas relações com o Daniel Vorcaro, né, o financiamento que ele tinha intermediado, né, do Daniel Vorcaro com o filme que conta a biografia de Jair Bolsonaro. Então, por isso teve ali umas oscilações, mas acredito que as pesquisas demonstrem, sim, vão demonstrar uma certa paridade, né, até outubro, né. Com relação à Copa, né, é curioso porque, se nós lembrarmos, há 4 anos atrás, né, não teve essa... A Copa não conseguiu ofuscar um pouco ali as notícias das eleições, porque ela foi só no final do ano, né? Depois das eleições.
Exato. Então,
como esse
foi
ano vai ser...
Foi bem peculiar a Copa do Catar, realmente.
Isso. Como esse ano vai ser aqui ainda em junho, em julho, assim tende a tomar todas as manchetes, né, ofuscando um pouco as notícias com relação às eleições.
Exatamente. Mas aqui no Hora da Notícia não ofusca absolutamente nada, porque nós estamos ligados em quase todos os temas aqui para poder realmente passar para os nossos ouvintes, para a população, para as pessoas que gostam de acompanhar o nosso programa. E só complementando aqui com relação a essas intenções de voto, né, no que respeita ao Lula e também ao Flávio Bolsonaro, que Lula avançou 7,8 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior divulgada em maio, quando tinha 34,3% das intenções de voto, né? E Flávio Bolsonaro recuou 2,9 pontos percentuais aí nesse mesmo período. Eu imagino que tudo isso deve ser influência desses fatos que você acaba de falar, João, com relação ao financiamento do filme. Acho que pegou mal para parte da população, uns pontos que estão em base de investigação ainda e que terá toda a atenção aqui do programa Hora da Notícia para os próximos desdobramentos. Agora sim, são 10 horas e 21 minutos, chegou aqui
na nossa bancada, nosso ilustríssimo companheiro do programa Hora da Notícia, querido Matheus da Massa, o narrador da massa aí também aqui da Rádio Celso, já vai estar se preparando aí para mais uma grande decisão da Copa do Nordeste. Mas antes disso, temos muitos outros assuntos a serem tratados aqui na manhã de hoje do programa Hora da Notícia. Muito bom, bem-vindo mais uma vez, novamente aqui. Você é sempre uma pessoa querida, né, do programa Hora da Notícia. Então, bom dia para você. Vamos para mais uma edição aqui brilhante.
Bom dia, Amando.
Bom dia, João. Para toda a bancada, Marquinhos Santiago, meu querido. Daniel, que está ouvindo a gente. E todos os outros ouvintes que estão em casa, né, acompanhando a Hora da Notícia. Muito obrigado. O Daniel já estava mandando mensagem. E aí, cadê você? Eu disse assim, eu estou aqui. Só que eu estava na sala do lado aqui, no outro compromisso rápido. E estava vendo vocês falarem sobre a Copa do Mundo. Que eu estou muito ansioso para a Copa. Muito ansioso. Que vai dar uma pausa nesses assuntos chatos que a gente tem que lidar no dia a dia. Política, vorcar. O Banco Master, Bolsonaro, Lula, eleição, que é um assunto muito pesado para a nossa sociedade. E assim, a gente agora tem uma pausa também muito importante no uso, na verdade, de emblemas que são essenciais para a nossa pátria. O verde e amarelo, por exemplo. O verde e amarelo, ele vai voltar a ser uma coisa universal, creio eu. Porque eu estou vendo muita gente que não usava mais verde e amarelo, graças aos movimentos de direita que utilizavam a camisa do Brasil como elementos de representatividade. E agora todo mundo está dizendo, olha, eu visto verde e amarelo, mas eu não bebo detergente. Eu visto verde e amarelo, mas eu não bato continência para a bandeira dos Estados Unidos. Enfim, virou um símbolo universal de novo. É o momento de todo mundo torcer por uma só seleção, para todo mundo se unir novamente, congraçar com outros povos, enfim. Tô muito animado para a Copa do Mundo e com expectativa que depois da Copa, principalmente se o Brasil conseguir o hexacampeonato, a gente vive um momento melhor politicamente falando, já que em outubro a gente tem outra decisão, né? Uma decisão que coloca frente a frente dois partidos que polarizaram o Brasil, direita e esquerda, dois lados, na verdade, políticos, mas estou muito animado para essa Copa.
Eu também. Eu já vou deixar logo esse assunto aqui na mesa, né, com relação à Copa do Mundo, já que você trouxe já esse ensejo aqui para que a gente possa falar. Primeiramente falar sobre futebol mesmo, né, com relação à Copa do Mundo, depois a gente passa aqui para os times aqui da nossa capital, Bahia, Vitória que vai ter essa decisão hoje importantíssima da Copa do Nordeste. Mas falando de seleção brasileira da massa, Carlo Ancelotti, nosso estimado treinador aí realmente no comando da seleção, acabou convocando o Neymar nessa última janela aí, nessa última oportunidade, vamos dizer assim, que Neymar foi convocado aos 45 do segundo tempo e ainda não está 100% fisicamente, não jogou o primeiro amistoso, não vai jogar o amistoso que vai acontecer hoje também. E queria saber da sua expectativa, assim, primeiramente com relação à seleção brasileira, de maneira global, se tem possibilidades claras de competir contra outras grandes seleções como França, Inglaterra, que são já denominadas como possíveis favoritos ao título, juntamente a Argentina também, né, que vai defender o último título conquistado no Catar. E logo em sequência com relação a Neymar, né, que tem possibilidade de estrear pela seleção na primeira ou na segunda partida da Copa do Mundo.
Eu acho que eu não tinha dúvida que o Ancelotti ia levar o Neymar. Eu não tinha nenhuma dúvida. O Neymar, ele conseguiu construir uma sequência de jogos que deu a entender que ele estava preparado fisicamente para a Copa, que era o único empecilho que o Ancelotti colocava para não levá-lo. Então ele conseguiu construir essa sequência, porque quando você olha, o setor de criação da seleção brasileira estava carente de um camisa 10. Por mais que o Lucas Paquetá tenha feito um grande jogo contra o Panamá, é o Panamá, que é uma seleção muito frágil e que o Brasil não ia ter dificuldades de enfrentar, né? Assim como eu acho que não vai ter tanta contra o Egito. A gente lembra no amistoso de 2018, antes da Copa, contra a Áustria, ou foi 2021, antes da Copa. Os amistosos do Brasil sempre vai bem, porque ele pega seleções um pouco mais frágeis. Então a gente não pode medir esses amistosos como dizendo o Brasil está preparado, porque quando você pega, por exemplo, uma Espanha com Lamine Yamal, você pega uma Argentina com Lionel Scaloni, que é atual campeã e que está com uma geração muito boa. Você pega até a seleção de Portugal, que por mais que esteja um pouquinho desorganizada, é uma seleção muito forte. Aí você olha para França, a geração da França é maravilhosa. Então você vai ter testes muito grandes dentro da Copa. Esses sim são para você medir alguma coisa. O Brasil perdeu para a França recentemente. Então assim, por mais que eu não concorde com a convocação de Neymar, eu entendia que o Ancelotti ia levar ele de qualquer maneira, e acho que o tempo do Neymar já passou, tanto que ele é convocado já lesionado, e a gente sabe que ele estava lesionado, né? Enganaram a seleção brasileira, disseram que existia até um esquema ali, esconderam, enfim, eu sabia que ele ia ter que convocar. Existem algumas pressões que o técnico da seleção brasileira precisa ceder, como por exemplo não levar Luciano Juba, que está num momento infinitamente melhor do que o de Alexandre, por mais que o Juba esteja agora lesionado, descobriu a lesão depois, mas mesmo normal ele não iria. Então minha expectativa é, em 2002 o Brasil também chegou para a Copa desacreditado. Filipão chegou depois de Emerson Leão estar comandando a seleção, houve a troca e aí Filipão é campeão do mundo, mesmo desacreditado. Então assim, claro, mas ele tinha peças maravilhosas. Mas assim, são sete, oito jogos que vai ter na Copa, agora que aumentou o número de times, né? Talvez tenha um playoff ali. Eu tenho a expectativa de que o Brasil consiga aquele 1-0 que eu não preciso jogar bem, eu preciso dar 1-0. Então vai dando 1-0, vai dando 1-0. Na fase de grupos é tranquilo. Aí você pega oitavas, quartas, semifinal, aqueles passos, né, que o Galvão Bueno conta, dá pra você chegar, dá pra você lutar até a prorrogação, enfim. Eu acredito que possa ser. Vai ser uma zebra para mim, porque o Brasil não está entre os favoritos. Não está preparado. Teve um ciclo extremamente conturbado. Troca de técnicos excessiva. A gente vê isso no futebol brasileiro, né? Já começa com a CBF. Então, assim, esse ciclo muito de alta rotatividade técnica prejudicou muito o Brasil para não chegar como favorito nessa Copa.
Eu tenho, assim, uma ponta de confiança na seleção brasileira. Muito por conta do técnico, do Ancelotti, né? Por ser um cara que entenda do futebol europeu, né?
Até ele tem um pacto com o mata-mata, né? Isso, lembra do Real Madrid?
Tem, exato. Né? Também tem essa experiência que acaba dando a ele uma possibilidade clara de conseguir realmente ter bons feitos. E depois, quando ele iniciou, eu percebi de que, pelo menos ali, a produtividade, por mais que sejam jogos que não estejam no mesmo nível de uma Copa do Mundo, enfrentando grandes seleções, ali como as eliminatórias, agora desses últimos amistosos, eu observei de que a seleção brasileira conseguiu dar um passo adiante, e um passo importante, né? Tendo um time organizado, sem a presença do seu camisa 10, que é o Neymar. Para mim, ele não convocou o Neymar de propósito, justamente para poder forçar a barra dos outros atletas conseguirem ali fazer uma certa composição, sem ter aquela necessidade de depender de um grande nome. E por conta disso, acho que a seleção brasileira está no mínimo competitiva aí para poder disputar essa Copa. Seleção brasileira que vai ter no seu grupo a presença do Marrocos, Haiti e Escócia, seleções que venceram seus últimos amistosos também. Então significa que em mais uma Copa do Mundo vai ficar ainda mais claro de que seleções de outros países que não são consideradas boas tecnicamente, que irão dar trabalho sim, as zebras irão acontecer mais uma vez em uma temporada de Copa do Mundo. E passando a palavra aqui para o João Daniel e falar sobre a França, né, ainda sobre a Copa. França, inclusive, que teve um último amistoso contra a Costa do Marfim, acabou sendo derrotado no placar de 2-1, uma grande zebra. E um dos jogadores que marcou o gol é irmão de um jogador da seleção da França, né? E é esse ponto que eu quero tratar aqui e deixar o João Daniel falar um pouco. Porque a seleção da França é uma seleção que tem muitos atletas que têm origem de países vizinhos, diferentes, que vieram da África e que não tem que tem naturalidade francesa, mas que tem uma dupla nacionalidade. Então existe, né, uma gama de jogadores que fazem parte de uma seleção que não são propriamente dito franceses, como por exemplo no Brasil. No Brasil todos são atletas brasileiros. Na Argentina todos são atletas argentinos. Na França se coloca uma interrogação. E por exemplo, aqui dando um exemplo claro, o Olise, que é um atleta da França, um jogador muito bom, joga muita bola, mas ele não é definitivamente um jogador francês. Ele tem descendência inglesa, ele nasceu na Inglaterra, os pais dele, o pai dele é nigeriano e a mãe é argelina. E aí eu gostaria que você falasse, João Daniel, com relação à sua opinião sobre isso, se você acha justo que outras seleções, como especificamente a França, utilize atletas de dupla nacionalidade, enquanto outros países é puro sangue, podemos dizer assim.
É isso, né? Essa questão envolve muito os resultados, né, da colonização francesa ali na África, né? Porque você tem vários países ex-colônias até pouco tempo, né? A Argélia era território francês até os anos 50, né, do século passado. Então é bastante, é pouco tempo, né? Por isso você tem todas as questões de naturalização, né? Esse jogo, esse amistoso que ocorreu a zebra, né? A Costa do Marfim e a França. É interessante porque tem ali os dois irmãos, né? Tem o Guela Doué e o Désiré Doué, né? Um jogando pela seleção francesa e o outro pela Costa do Marfim. E foi levantado todas essas questões porque quando ele marca o gol, né? O jogador pela seleção da Costa do Marfim, ele chuta ali a bandeira da seleção francesa, né? Até aí gera todo esse debate. Acho que o câmera até foca no irmão dele, né? Que estava ali no banco, né? E a seleção francesa acaba levando essa virada ali com as reservas e tudo mais. Mas acaba ganhando esses contornos aí políticos, né? Várias pessoas aí que levantam essa pauta de é contra a colonização, aí relacionam, né, o jogo com questões políticas, históricas. Agora, com relação a essa, a justiça, né, dos jogadores disputarem ou não, o problema é que é por opção do jogador, né? Ele pode escolher por qual seleção ele vai disputar a Copa, né? Então acaba sendo uma opção dele próprio, né? Como foi com esses dois irmãos, né? Um optou pela seleção francesa, o outro pela seleção da Costa do Marfim. Então acaba sendo um pouco opção do jogador mesmo, né? E vai do que ele entende como melhor, né? Disputar pela seleção. Acho que tinha o exemplo de Zidane, por exemplo, né? Que era nascido na Argélia e escolheu disputar a Copa do Mundo pela França, né? Um nome histórico aí da França. Então acaba tendo essa questão mesmo da escolha do jogador, né?
Exatamente. E é muito bom você lembrar do Zidane, porque não é algo de agora, não é novo, não é nenhuma novidade. A França sempre usou aqui Michel Platini também, de outra nacionalidade, que defendeu a Itália. E é isso, é um ponto que eu não concordo, nunca concordei, é algo que nunca entrou na minha mente. Eu sei de que determinadas pessoas têm dupla nacionalidade, ela pode escolher defender um país ou outro, mas quando isso acontece em grande escala, como é na França, acho que no mínimo, na minha opinião, a FIFA deveria estabelecer um limite para que isso pudesse acontecer, talvez 2 ou 3 nomes ali de dupla nacionalidade para poder realmente defender uma seleção, mas é um ponto de que eu não concordo, queria saber a opinião da massa também.
Ah, eu concordo, porque eu me colocando no lugar do jogador, no caso, Maurício do Palmeiras, por exemplo, ele se naturalizou paraguaio agora no último mês de fevereiro, e eu fiz uma matéria com todos os jogadores que são do Brasil, nasceram no Brasil e que poderiam defender outras seleções. São jogadores que nunca seriam titulares no Brasil, nunca seriam nem convocados. Ah, e o Maurício do Palmeiras se naturalizou paraguaio. Mas ele tem a chance de jogar a Copa pelo Paraguai, teria a chance de jogar pelo Paraguai, por exemplo. Então, o sonho de todo jogador, o ápice é jogar uma Copa, é ganhar uma Copa do Mundo, né? Então, quando ele se naturaliza por outra seleção, onde ele sente que ele tem essa chance mais de perto, eu acho que é o melhor para a carreira dele. Então, o Maurício, por exemplo, eu sei que eu não vou ser chamado pelo Brasil nunca, mas eu posso ser chamado pelo Paraguai. Então, eu vou me naturalizar paraguaio, porque aqui eu tenho uma oportunidade maior de atingir o meu objetivo principal profissional. Então, assim, olhando pelo lado do jogador, eu defendo a tese, né, da dupla nacionalidade.
É isso. É uma loucura total isso aí. Mas vamos lá. Agora, tratar de um outro tema aqui, falar de educação, de que o governo prorrogou inscrições do Enem de 2026 até 12 de junho, se eu não me engano, as inscrições estavam até ontem.
Até,
né?
Ontem.
Então, acabou tendo essa prorrogação aí para os estudantes que ainda não tiveram esse tempo aí para poder realmente se cadastrar, para poder estar se colocando à prova aí nesse Enem e trazendo aqui os dados. É justamente isso mesmo, né? Terminaria ontem às 23h59 e houve essa extensão do período de inscrições que acaba promovendo algumas mudanças, né, nas etapas aí de cronograma do exame, incluindo a data limite para pagamento também, da taxa de participação, e as provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e dia 15 de novembro. Da massa, para além de narrador, também é professor e está lidando diretamente aí com esses alunos que estão buscando uma vaga e oportunidade numa universidade pública, né, da massa. Como é que você observa essa corrida desses jovens que estão buscando se aprimorar o seu conhecimento para poder ingressar numa faculdade?
Eu imaginei que haveria prorrogação por causa das datas. A gente teve um choque de datas muito grande agora nesse primeiro semestre. Por exemplo, o público teve até 6 de maio para poder regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Aí já emendou com a data em que as pessoas poderiam solicitar a isenção para fazer a prova de graça do Enem. E aí muita gente acabou perdendo esse prazo e agora aí você pode fazer a inscrição pagando. E quem solicitou a isenção pode fazer agora também. O que é que acontece? A gente está em Copa do Mundo, a gente está em recesso de São João praticamente, batendo na porta. Então muita gente pode perder essas datas. Então imaginei que haveria essa prorrogação por causa da procura que não foi tão alta. Quando a gente compara os números em relação aos outros anos, a procura foi muito maior, mas eu acho que tem a ver com a distração por causa de datas, né? Além de tudo, claro, o governo quer que cada vez mais pessoas tentem adentrar numa universidade pública, que cada vez mais pessoas façam a prova para poder analisar como é que anda o desempenho, né, dos nossos estudantes do ensino médio. E eu tô sempre relembrando com os meus alunos, eu dou aula agora no pré-vestibular, né, nas quintas-feiras, e tô sempre reforçando com eles. Além da inscrição, você precisa ter a preparação. Então é muito importante que todo mundo se atente às datas e também se prepare para uma prova que é extremamente longa, cansativa e difícil. João, melhor do que ninguém pode falar, fez mais recentemente do que eu, né? Eu fiz já há um certo tempo, mas é cansativa aquela prova.
É, com certeza, é bem cansativa mesmo, assim, dezenas de questões, né? Mas no dia de redação também.
Textos extensos.
Sim, bastante texto ali que você precisa já ler, né? Tem que ter o tempo de execução da questão na sua mente, né? Porque se você se passar muito em um texto, você acaba não tendo como completar demais questões, né? Tem toda essa relação do tempo, acaba sendo uma prova mais de habilidades mesmo, de execução da prova, do que de conhecimento,
sim,
somente
sim.
Por conhecimento, né? Então, é uma preparação que envolve toda aquela questão de organização do tempo. Por isso, chega a ser bastante cansativo mesmo, né?
João Daniel, você que tem experiência, inclusive, né, em provas e conseguiu passar, né, em alguma dessas e realmente conseguir realmente ter esse grande objetivo, você que é um cara muito jovem também, qual tipo de dica, orientação você poderia passar para um jovem que esteja escutando o programa nesse exato momento, que esteja nessa ansiedade para poder chegar logo no dia e poder realmente estar ali realmente bem com a sua questão psicológica para poder exercer ali o momento da prova?
Acho que as dicas são aquelas clássicas, né? Evitar deixar para estudar tudo de última hora, né? Tentar realizar assim, procurar as provas passadas, né, e ir realizando assim ao longo do ano, já ter a preparação assim bem dividida, distribuída, para não acumular tudo de última hora e acabar juntando ali com a ansiedade, né? Ter tudo em mente ali para chegar na véspera da prova um pouco mais calmo, né, tranquilo e de certo modo mais confiante, né, para a realização da prova. Acho que é o mais correto.
Isso aí, fica a dica aí para vocês que estão aqui acompanhando o programa Hora da Notícia. São 10 horas 39 minutos. Eu sou Amando Neto, estou aqui junto com o João Daniel, Matheus da Massa. Informar aqui aos ouvintes do programa que o apresentador âncora Daniel Mota hoje não pôde estar presente, mas no próximo sábado certamente aqui nós já estaremos com uma nova programação, com um entrevistado certamente para que a gente consiga aí debater sobre algum assunto específico. E ainda continuando sobre educação, o presidente Lula sancionou na quinta-feira, dia 28, uma lei que instituiu a primeira universidade federal indígena, que é a UNINDE do país, né, com sede em Brasília. É uma cerimônia que aconteceu lá no Palácio do Planalto, reuniu alguns ministros, e a projeção é que a universidade comece a funcionar em 2027 e seja dedicada a contemplar os interesses da população indígena brasileira. E até então não havia um ensino superior dedicado ao grupo, era tudo ali com relação às cotas, né, para a universidade, que acaba gerando a oportunidade para quem faz parte ali dos povos originários, né? Acho que é um passo importante que o governo federal promove, né, para poder realmente agarranhar uma condição de igualdade, né, entre as etnias presentes no nosso país, principalmente o povo indígena, que deu início, né, à construção de um país chamado o Brasil. Eu gostaria de saber sobre o impacto que vocês entendem dessa novidade, né, que o Lula sancionou recentemente para o nosso país.
É, para mim é uma novidade muito positiva. Eu visitei uma aldeia indígena em fevereiro, lá em Porto Seguro, a da Coroa Vermelha, para entender um pouquinho da cultura do povo indígena, para poder entender um pouco da história dos povos originários. Acho que nada melhor do que o próprio povo contando a história que nos contam na escola, que nos contam, né? Porque eu fiquei sabendo de muita coisa diferente. Inclusive, tem um time baiano, Porto, né? Que ele é em homenagem ao povo indígena. Então, assim, é uma novidade muito boa, porque as cotas, elas até conseguem atender parte dessa população, mas com uma universidade dedicada no ensino para eles, com a entrada exclusiva sendo feita para eles, acho que isso vai facilitar muito mais essa sensação de igualdade mesmo, de equidade, né, de acesso deles à mesma educação que quase toda a população tem.
Agora, só para tirar uma dúvida, a entrada exclusiva, o ingresso exclusivo para indígenas?
Sim. Ah, universidade.
Não tinha acompanhado essa
notícia. Só voltado para as pessoas, né, que realmente têm ali descendência
de alguma tribo, né?
Indígena, né? Uhum. Então, realmente, exatamente isso, dedicada a contemplar os interesses da população indígena. É um fato que ainda não tinha, né, que tem essa previsão para poder funcionar em 2027. E a gente até fica assim meio que naquela coisa, né? 2027. E aí...
Ano que vem, né?
Isso. E aí o Lula, ele precisaria se manter na presidência para poder dar continuidade a projetos como esse, né? A gente sabe que política é algo muito... muda muito, né? Muito dinâmico. E a gente fica assim sempre naquela condição, né? De que só pode acontecer se tiver uma consequência anterior, né? Então a gente fica nessa expectativa disso realmente ser uma realidade futura ou não. Mas caso for, será um grande passo, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, que o nosso país pode dar e conseguir realmente garantir direitos, né, a pessoas que necessitam e que precisam ter essa contemplação mesmo, né, histórica. É, né, uma retratação histórica, na verdade. Um fato como esse aí possível no nosso país. São 10 horas e 43 minutos, quase 15 minutos aí para poder terminar o nosso programa. E acho que chega um momento oportuno para que a gente possa destacar e focar no futebol.
Eita!
A gente já falou aqui de Copa do Mundo, né? Da questão global das principais seleções, até de uma parte política também com relação à França, mas vamos trazer o papo para a nossa terra.
Mundo, Copa do Mundo é hoje.
A Copa do Mundo é a Copa do Nordeste, que será disputada entre Vitória e Fortaleza. Teve o primeiro confronto entre as equipes no Castelão na última terça-feira, um jogo em que teve muitos acontecimentos e o Vitória foi lá, conseguiu virar o jogo no finalzinho. Diego Tárzia, um dos recentes contratados do Vitória para a temporada em 2026, foi lá, deu um chutaço, surpreendeu o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, e o Vitória leva hoje, né, para hoje, para a partida de hoje, uma vantagem mínima de um gol de diferença. Então o Vitória pode jogar pelo empate para poder conquistar aí o seu sexto título do Nordeste, e a gente está já nessa expectativa. Primeiro, falar da primeira partida, né? Primeiro vou dar aqui a minha percepção. Jogo difícil, Fortaleza teve boa atuação no jogo, conseguiu ali ter o controle, né, da bola um pouco mais no primeiro tempo, porém o Vitória que teve as melhores chances, oportunidades de bola parada, escanteio, conseguiu também algumas transições para poder atacar rapidamente ali o Fortaleza. Terminou 0-0 o primeiro tempo. O segundo tempo, Fortaleza iniciou melhor. Vitinho, né, um dos jogadores do Fortaleza, muito promissor, jogou bem, marcou o gol que colocou o Fortaleza na frente. Depois teve o lance da expulsão, onde para mim foi o ponto que determinou, né, a superioridade do Vitória no jogo. Depois que o Vitória conseguiu ter um atleta a mais em campo, conseguiu amassar de fato ali a equipe do Fortaleza, né, imprimir muito o seu ritmo no campo de ataque, forçou o jogo, teve o pênalti muito bem marcado, convertido pelo Renato Kaiser, e logo na reta final, Diego Tárzia, essa grata novidade aí do Esporte Clube Vitória, tá entrando nos jogos, tá sendo aquela fumacinha, né, aquele cara que esquenta o jogo, que acelera a partida, foi lá e virou 2-1 de maneira muito merecida. Vitória que tem alguns problemas quando joga fora de casa, mas isso acaba se resumindo no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste é uma realidade completamente diferente do que essa, e o Vitória normalmente quando joga fora costuma vencer, e hoje o jogo é no Barradão. Eu vou passar essa bola para a Damassa, né, para dizer quantas mil pessoas terão no Barradão hoje, né? Porque a expectativa é de ter muita torcida
50 mil
apoiando hoje. O nosso Leão. O nosso Leão não, né? O meu Leão, não sei qual time de Damassa, não vou comprometer aqui meu amigo no programa. Fala aí,
nossa, você e Daniel, né? Daniel também é de um, Daniel não sei, acho que ele é Vitória, hoje é Vitória, e Marcos Santiago também é neutro. Mas enfim, eu também, eu tava lá, né, em Fortaleza, assisti o jogo de ida lá, tive o privilégio de ir, e vi o Vitória se comportar perfeitamente fora de casa, soube sofrer, levou aquele gol no início do segundo tempo de Vitinho, que foi um desacerto ali, chute de rara felicidade, mas o Fortaleza jogou muito bem, como o Amando trouxe. O Fortaleza jogou muito bem, tava em casa também, estádio lotado. Agora o Vitória, depois que ele faz o gol, o Fortaleza, ele busca o segundo e o Vitória consegue segurar bem o ataque do Fortaleza, vindo nos contra-ataques. E é num contra-ataque puxado por Lucas Arcanjo para René que surge a expulsão do Ronald, que é o lance que muda a história toda da partida, a trajetória. Aí com a expulsão o Vitória vai para cima, consegue um pênalti, depois vira o jogo com Tárzia, um achado do Vitória, muito bom. E agora é o Vitória se organizar, porque por mais que o Vitória esteja com a vantagem do empate, é um jogo extremamente perigoso, porque é final, porque o Fortaleza só tem isso para jogar na temporada, ele não vai mais para... Claro, ele vai tentar acessar a Série A, mas é o título possível do Fortaleza na temporada. Assim como do Vitória também, mas o Vitória ainda tem aquela esperança da Copa do Brasil. O Fortaleza, na semifinal, fez isso com o Sport, né? Ele reverteu contra o Sport. Foi 2-1 na casa do Fortaleza pro Sport, e ele reverteu com 2-0 na Ilha do Retiro lotada. Não tô comparando aqui qualidade de Vitória e Sport, até porque existe um universo muito grande de diferença, já que o Vitória é Série A e o Sport é Série B. Mas é uma final. E final, a gente aprendeu que tudo pode acontecer. Então, assim, o Vitória tem que entrar com o pé no chão, nada de salto alto, se comportar bem, se possível, abrir logo o placar, fazer 2-0, o que der pra fazer, porque hoje é dia de festa, 16 anos depois o Vitória volta a levantar um título, né, muito provavelmente. E eu espero que levante, porque a torcida do Vitória merece isso, por tudo que passou no último intervalo de tempo. Se a gente olha pro Vitória há 5 anos atrás, hein, Amando? Série C do Campeonato Brasileiro, e hoje o Vitória, além de estar bem na tábua de classificação, muito próximo ali do Bahia, que tem um investimento muito alto, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, tem a chance de ser campeão do Nordeste, enfim, grande temporada, pra calar a boca dos críticos de Jair Ventura, né, que disseram que ele, é um técnico bombeiro, só chegou pra salvar o Vitória da Série B do ano passado. Não, ele tá mostrando muita qualidade no trabalho dele, apesar do calendário extenso que o Vitória tá tendo.
Justamente, agora falar aqui com o João Daniel sobre a expectativa dessa grande final do jogo de hoje, e o que Damassa fala é verdade, né? É um jogo de tiro surdo. O Vitória venceu o primeiro jogo, tem a vantagem de um gol. Se empatar, é campeão. E a torcida vai ficar muito feliz por isso. Mas o Fortaleza, do outro lado, na semifinal da Copa do Nordeste, teve um cenário muito parecido com esse, né? Perdeu seu primeiro jogo em casa, pelo mesmo placar de 2-1, e depois conseguiu reverter fora de casa, na Ilha do Retiro, por 2-0. De que maneira você enxerga que os jogadores do Vitória devem encarar a final do jogo de hoje?
Eu tenho a expectativa de que os jogadores, né, e a equipe como um todo entrem em campo com realmente bem focados, né, não já esperando já entrarem campeões, mas esperarem receber um time que vai dar tudo de si, com certeza, para ganhar por uma vantagem de um gol, levar para os pênaltis. Então, acredito que é muito relevante aí o entendimento do jogo, né? Saber administrar a partida para se sagrar realmente o... não sei se penta ou hexa, né? Porque a CBF reconhece 5 títulos, né? Só que o clube pleiteia aí um hexacampeonato. Então, mas com certeza ser campeão hoje depende desse comportamento do time, entender o jogo e não menosprezar o seu adversário.
Com certeza.
Penta ou hexa, Amando? Penta ou hexa?
Hexa.
Hexa?
Hexa.
Ah. Por que hexa?
Hexa.
O 76 valeu.
Sim, valeu.
Então o Bahia é Octa?
Não.
Octa. Enea, na verdade, Enea. 9 é Enea.
A discussão aqui não é essa. Mas é isso, né? Eu acho que pra todo torcedor do Vitória, é Hexa, sim. O Vitória tá buscando pelo 6º título do Nordeste. Acho que vai ficar marcado, né, na história. Então, acho que é uma pauta, né, pra outro momento. Mas com relação ao técnico Jair Ventura, que você tinha destacado aqui, sobre as críticas que o técnico vinha recebendo, né, principalmente no início desse ano, por ter sido contratado, né, para o final da temporada passada, para poder manter o Vitória na Série A e conseguiu tirar dentro da zona do rebaixamento, realmente ter uma produtividade melhor em campo. Desde o momento que Jair Ventura assumiu o Esporte Clube Vitória, o time conseguiu ter uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro, né? Se figurava ali na quinta, na sexta posição, a partir do momento qual ele ingressou no time. E na temporada isso vem acontecendo, principalmente nos jogos que são disputados no Barradão, que se tornou uma grande força do Vitória para essa temporada, derrotando equipes de requinte de muita técnica no futebol brasileiro, como Flamengo, Internacional, Mirassol, que está disputando a Libertadores também. Mas um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, de algo antigo que era um problema e que hoje não é mais. Uma situação muito corriqueira dos jogos do Vitória, pelo menos nessa temporada, que é ter a vantagem numérica dentro de campo. O Vitória, em alguns jogos,